Okay, let's go.
I would like to introduce.
This is a dangerous group. We're even dangerous. This is a dangerous group. We're even dangerous.
Olá, Poupaça, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o John e tô aqui novamente com meu amigo Jelly. Tudo bem, Jelly?
Tudo ótimo, irmão. Boa noite pra todo mundo aí que tá escutando a gente.
Pô, se você é a primeira vez que tá acessando aqui, seja muito bem-vindo. Nós somos o Pou Podcast, seu podcast com X. E hoje mais um episódio fantástico com Caio Bonfim, atleta olímpico. Tudo bem, Caio?
Tudo bem, boa noite.
Cara, seja muito bem-vindo. E pra começar, velho, eu acho que já parabenizar por todo o seu trabalho, né? A gente admira bastante todos os atletas que já passaram por aqui. E, enfim, eu queria que você falasse só um pouquinho do que você faz, tipo, qual sua área específica. Se alguém não te conhece, pelo amor de Deus.
Quem por acaso não foi um dos milhões de telespectadores da Olimpíada desse ano, né? Opa, Adiel aqui, passando brevemente para fazer alguns anúncios. Primeiramente, falando da nossa nova parceria, juntamente com o Laboratório das Canecas, que estão fazendo as nossas duas canecas, uma preta e uma branca. Vocês podem conferir as artes, para quem ainda não viu, lá no nosso Instagram. A gente está sempre postando, geralmente, stories com as nossas canecas, eu e o John. Então, enfim, as artes estão bem bacanas. E vocês podem entrar em contato com o Laboratório das Canecas pelo Instagram, @laboratoriodascanecas, ou pelo site deles, laboratoriodascanecas.com.br, e conferir ou adquirir, tá? Adquirindo essas canecas do Pou Podcast para estar, enfim, ajudando a gente a divulgar o podcast e, claro, ajudando a gente também, tá? E, segundamente, falando do nosso parceiro Thomas, como sempre ajudando a gente a fazer esse podcast, que faz lives na Twitch com a alcunha de Clan of TK. Então, se você gosta de lives e de gameplays, você pode ir lá na twitch.tv/clanoftk ou no próprio Instagram dele, também Clan of TK, tá? E, por fim, se você sabe ou se você tem algum tipo de negócio, algum tipo de empresa, principalmente ultimamente a gente tá querendo fechar, estamos planejando fechar parcerias com quem faz moletons e alguns outros tipos de itens, tipo chaveiros, esse tipo de coisa, personalizado do podcast, pra gente tá fechando parcerias, tá? Então, se você é dono ou se conhece alguém que faz esse tipo de trabalho, possa entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail, pelo nosso Instagram, @popodcast, ou pelo nosso e-mail, popodcast@gmail.com. Tudo com X, tá? Então, desculpem a demora e vamos lá pro episódio.
Meu nome é Caio Bonfim, né? Sou atleta da Marcha Atlética. É um esporte não tão popular no Brasil, né? Mas a gente tem conseguido trazer bons resultados para o Brasil nesse esporte, né, tentando popularizar, e a gente já tem uma geração vindo aí atrás muito legal. E aí eu faço 20 quilômetros, né, minhas três participações olímpicas foram no 20, né, no Rio de Janeiro eu fiz os 50 quilômetros também, nessa de Tóquio não deu para fazer porque era a diferença de 12 horas, né, de uma prova para outra.
Nossa!
E aí, então era muito difícil. Então, sou da Marcha Atlética e é essa apresentação máxima que dá para falar de, né? As pessoas vão conhecendo um pouco mais quando a gente for falando.
Com certeza.
Mas eu queria agradecer já de antes de tudo a oportunidade, né? Muito legal a gente poder ter a oportunidade de falar. Vocês são nossas vozes, né? Às vezes a gente está nas pistas, tem muita coisa para dizer e é nesses projetos. Então, parabéns pelo projeto de vocês e tudo, pela iniciativa, a gente poder falar aqui e ter voz também.
Pô, com certeza. É isso aí.
Obrigado. Cara, uma coisa que eu tenho, né, uma coisa de dúvida, é o preconceito que rola a questão da marcha atlética, cara. Eu sou daqui de Sobradinho, eu vejo muita gente treinando marcha atlética aqui, e eu já presenciei muito preconceito, velho, nego xingando, falando coisas bizarras. E hoje em dia ainda é muito comum, né?
Eu posso dizer assim, eu comecei a minha carreira em 2007 e ali era muito difícil, tanto que treinar na rua era um teste de fogo. E a gente precisava treinar na rua, porque a gente faz muitos quilômetros, né?
Sim.
Então tinha dias, por exemplo, quarta-feira de cinza. Cara, treinar na quarta-feira de cinza era difícil, cara. E aí, então assim, tem dias que sempre foi muito complicado. Desses 9 anos até a Olimpíada do Rio, de 2007 a 2016, foram muito complicados, né? N experiências tristes. E quando eu tive a oportunidade de falar, e foi a primeira coisa que eu falei, foi do preconceito, né? Porque a gente quer um país melhor e tudo, e a gente não pode fazer nada, né? Fazer um esporte que a gente gosta, porque no Brasil ninguém entende as coisas, acha que o cara tá saindo na rua ali para rebolar, e na verdade o cara faz 20, 30 quilômetros por dia. Ele não tá brincando, é um esporte,
Tá
cara. E
maluco,
eu não
velho.
sei quem não gosta, né? Porque, né, todo mundo gosta de todos os esportes, mas tem que respeitar quem pratica, né? E ali, com bom resultado, a gente consegue falar um pouco mais. As pessoas, caramba, né? Aqui em Sobradinho, principalmente, começa, ah, poxa, apareceu na TV, ah, orgulho da cidade. Aí vai mudando um pouco o pensamento, vai descobrindo, né? Porque o que falta, na verdade, é um pouco de empatia, né? As pessoas não têm empatia, né? O que a gente tem problema
Exatamente.
hoje, né? Isso é porque as pessoas não têm empatia, não colocam no lugar do outro. E a gente, quando a gente se aproxima, e a gente pode contar a nossa história, e aí ver que é aqui da cidade, tá? Aí você vai mudando. E eu tava falando da minha cidade, né? Quando eu reclamei em mídia nacional, eu tava falando de todos os brasileiros que têm preconceito, mas eu tava pontuando ali, tocando na ferida na minha cidade. E mudou muito. Mudou muito. É muito difícil acontecer alguma coisa hoje. Muito difícil. Desde 2016. Tanto que quando eu voltei e treinei na cidade, eu não acreditava. Foi um dia emocionante, né? Eu brinco que o som da buzina mudou, né? Porque antigamente sempre era aquele pé com um xingamento no final. Sempre. Você podia ver aquele dar um susto. E hoje é pam, pam, vamos campeão. Vamos lá. É muito legal isso.
Isso é
É muito
fera,
legal. Às
cara.
vezes
Isso é
você
muito fera.
tá cansado ali, não tem força. Aí passa o cara, vamos campeão, bora. E aí, poxa, isso é legal. Isso aí é uma medalha que a gente não coloca nas prateleiras, né? Mas a gente conquista, né? Que é essa mudança de pensamento da sociedade, de alguma forma. E aí a garotada pode marchar na rua tranquilo, né? Você vê hoje em Sobradinho muito mais, porque todo mundo tava ali trancado dentro do estádio regional, né? Porque não queria sair na rua, era um teste. Ah, hoje vai
Exato.
pra rua, não teste. Né? Então eu fico muito feliz. Mas claro que ainda acontece, porque essas pessoas sempre vão existir, e mas também vai
Ignorância.
existir como a gente que luta e vence. E então assim foi um momento complicado.
Exato. Cara, a gente falando sobre isso me deu tipo um insight aqui na cabeça. Eu acho que pode não ter nada a ver, mas talvez tenha. Mas enfim, só uma curiosidade de que veio aqui. Porque a gente tá falando aí, tipo, sobre o preconceito e tudo mais. É, igual você falou, o pessoal acha que você vai brincar na rua de rebolar e tudo mais. E, cara, acho que isso envolve muito essa questão da homofobia também, né? Então eu queria saber como que é essa parte da homofobia no esporte. Se tem atletas, tipo, assim. Não sei se posso dizer renomados, atletas de alto desempenho mesmo ali, que estavam, por exemplo, até competem com você nas Olimpíadas, que são assumidamente homossexuais, alguma coisa do tipo. E, tipo, como que funciona isso, sei lá.
No Brasil, a gente não escuta tanto, né? Os atletas não têm coragem de falar. E aí você fica ali suspeitando a vida toda, mas respeitando sempre. E é óbvio, né? Tanto que tem medo dessa sociedade. Na marcha atlética tem um britânico que é assumido, ele é casado, inclusive. E ele foi o primeiro atleta olímpico da Inglaterra a assumir, né?
Caraca.
Então tem um peso, né? Isso, os esportes olímpicos. E, poxa, a gente tem nada a ver, cara. Né? Eu sou hétero, sou casado, tenho filho, mas eu levo essa bandeira porque eu acho ridículo, cara. Eu acho ridículo, né? A gente tem que discutir isso, né? Dentro do esporte, ainda mais dentro do esporte. Há uma competição e a meritocracia dessa competição tem nada a ver com o sexo. Então, para que a gente está
Exatamente.
discutindo isso? É, então é uma estupidez, né? Né? Se a gente for falar alguma coisa de religião ou algo moral, aí dá algum debate. E aí cada um tem seu ponto de vista. Agora, no esportivo, não tem lógica nenhuma. Tem lógica nenhuma.
Cara,
Então, assim,
eu sou muito
como.
da lógica, igual você falou. Tipo, cara, não curte, não assiste. Simples, você tem esse livre-arbítrio ali de trocar o canal da televisão e tal. Você não precisa, tipo, agredir verbalmente, até fisicamente, talvez.
Então imagina o cara que faz um esporte lá, futebol, e é homossexual, já tem uma pressão. Imagina o cara que é marchador, E aí atribui o rebolado a isso, como se
Exato.
isso fosse um problema, né? Então você tem que ficar provando que não é para poder fazer. Então não tem que provar nada. Eu já ouvi muitas vezes isso: ó, sua noiva é linda, não se preocupa com preconceito, não. Então quer dizer que se eu não tivesse noiva e fosse homossexual, teria um problema, entendeu? Então, não, cara, eu quero ser julgado pela minha performance, né? E essa discussão aí a gente acaba entrando para a gente poder lutar e dar voz para essas pessoas também, que estão lutando às escaladas ali sozinho, né? Então, realmente, é legal quando a gente pode falar e a gente pode ser a gente. E também eu era xingado porque eu marchava na rua, né? Então, não fazia sentido. Então, eu acho que tem muito, ainda muito preconceito. E eu não sei de onde vem isso, né? Porque não tem nada a ver. Não consigo entender, é até difícil discutir isso, porque eu não tenho uma opinião formada, porque eu não consigo entender para poder debater sobre isso, né?
Exato.
Então, assim, o que eu quero dizer é, cara, deixa a gente curtir nossa vida, essas pessoas são livres, né? Estão fazendo o esporte dela, o que for na vida dela, e eu acho que as pessoas precisam ter paz, porque discutir certo e errado, né?
Bizarro.
Não, não tem como,
Vai, é um
mesmo que
ciclo
eu
sem
ache
fim.
que mesmo que alguma coisa que a gente acha errada, a nossa opinião não muda as coisas. É uma discussão porque a gente quer falar, parece, né? E infelizmente no Brasil esses preconceitos, eles ficam assim meio maquiado. Eu não sou, não tenho nada de homofobia, mas não perto de mim. Aí, ó, você vai entendendo que, ah, cara, para, né? Então, é triste, porque realmente às vezes o cara se identifica com o esporte e falar, ah, eu vou rebolar porque talvez eu possa encontrar pessoas parecidas comigo lá. Às vezes acontece isso, mas é em todo esporte. Você pode ver, na verdade, eu acho o seguinte: no Brasil, para vencer esses preconceitos, a gente tem que passar por algumas coisas. A gente também não pode fugir como é que é o povo brasileiro. Tem que ser campeão, né? Porque se você pegar ali a história do vôlei, o vôlei sofreu esse mesmo preconceito. Só jogava vôlei quem era homossexual, quem era isso, quem era aquilo, como se não fosse um mito. E aí, quando a geração de prata ganha a primeira medalha olímpica do vôlei, pararam de discutir isso. Ninguém discute o sexo do, né? Se o cara é homossexual, se é hétero lá jogando. Não, a gente está preocupado com medalha, porque hoje o vôlei chegou a um patamar muito alto que a gente depende da medalha do vôlei para subir no quarto de medalha. A
Exatamente.
galera gosta. Pô, a galera acordou de madrugada para ver o vôlei. Ninguém tá discutindo isso porque isso é supérfluo, né? Então tem que vencer para convencer no Brasil. A ginástica sofreu isso, né? Com o Diego, com a Daiane, aquela galera sofria isso. E hoje a gente tem o Zanetti, o Arthur Nori, que a gente se pode falar desses resultados dessa medalha. Então, para quebrar esses tabus, com o Brasil, não dá para ser no debate ainda. Tem que ser com os bons resultados, né? Tem que ser com a medalha. Então, foi o que a gente tem tentado trazer para poder quebrar esses tabus, né?
Cara,
Com certeza.
sensacional. Muito bom, velho. E, cara, você é de Brasília, né? Você nasceu aqui em Brasília?
Sou de Sobradinho, nasci aqui.
Cara, que legal. A gente tem muito orgulho de falar de Brasília. A gente realmente prefere muitas vezes convidados daqui. Não, se você é de
Exato.
fora, a gente ama também o Brasil inteiro. Mas, velho, a gente admira demais Brasília pelo fato de quanta cultura, quanta gente com muito potencial tem aqui em Brasília. E cada um que se destaca assim, a gente fica muito feliz em conversar. E como que você conheceu a Marcha Atlética, velho?
Então, na verdade, é tudo meus pais, cara. Meu pai formou em educação física, se apaixonou pelo atletismo na faculdade, passou no concurso da Fundação Educacional, foi dar aula no colégio e introduziu o atletismo, né? E aí lá ele montou uma turminha de atletismo, que ali saiu duas atletas olímpicas, você tem uma ideia, né? É só dar oportunidade que as coisas
Exato.
acontecem. E ali ele se apaixonou. Não sei se é polêmico você falar de aluno. Se apaixonou pela aluna, a aluna se apaixonou por ele, eles casaram, né? E eu e meu irmão somos fruto dessa paixão deles, né?
O amor não tem nada de polêmico, cara.
E aí foi isso que começou. E ela foi atleta dele, né? E ela descobriu a marcha atlética. No mundo do atletismo tem todos os esportes, modalidades, né, cara? Tem do arremesso, tem do lançamento, tem saltos, saltos verticais, saltos horizontais, para quem corre rápido, para quem tem muita resistência. E ela fez um teste na marcha atlética, se deu bem, e aí começou a investir. Não queria muito, né? Mas foi investir, né? Ela foi 8 vezes campeã brasileira, foi campeã sul-americana, ibero-americana.
Caraca.
Então foi e trouxe essa história doida aí de marcha atlética. E eu cresci nisso, né? Com a mãe marchadora. Então sempre foi muito comum para
Caramba.
mim marcha atlética, porque eu tava ali de berço. Então foi assim que eu descobri. Eu tinha muita resistência, então toda vez que ia correr, fazer alguma coisa, porque eu e meu irmão sempre corremos, né? E aí a gente falava, ó, a gente sabe fazer essa marcha aí, mãe. E ficava imitando ela. E meu pai, pô, a técnica de vocês são boas e tal. Sempre um pouco mais próximo ao esporte com meu irmão sempre gostou de música, jornalismo, né? Ele formou em jornalismo na NB, é um cara mais intelectual, né? Eu era só o cara da correria, né? E aí, meu pai falou: filho, vamos fazer um teste, você marcha muito bem, você tem resistência. E aí eu fui me dando bem, me apaixonei, porque tem que se apaixonar para você ser determinado o suficiente para viver de marcha atlética, né? Você tem que ser apaixonado. E eu apaixonei. E sou treinado hoje pelo meu pai e pela minha mãe. Então foi assim que eu
Caraca,
descobri a
que
marcha atlética
massa.
e a família.
Caramba, que legal,
Que
mano.
massa, cara.
Pelo menos eu gosto muito dessa parte de genética e epigenética. Eu ainda acho que isso aí é fruto de uma boa genética, de um treinador com um atleta, velho. Só pode, né? Brincadeira, só uma observação. Mas é isso que eu ia também falar. Você falou assim, pô, viver de marcha atlética. Você hoje vive só de atletismo? Não, que eu vejo que eu vi, pelo menos eu vi na bio que também é sargento da FAB, é isso?
É, eu sou sargento, mas é um programa de alto rendimento para os atletas. Então a gente vira, é convidado a ser atleta das Forças Armadas.
Ah,
E no
que
meu caso, da
massa
Força
isso.
Aérea Brasileira. Então tem tudo a ver com esporte. Então, é temporário, né? E é anual, né? A gente vai regajando. Mas eu faço, tem que editar, eu abro o edital, tenho que me inscrever, fazer tudo certinho. Faço curso de sargento. Então, assim, é sargento mesmo. Inclusive tem aqui, né, o símbolo da Força Aérea Brasileira. Então
Caramba, que
representa a Força
legal.
Aérea e hoje eu vivo com marcha atlética.
Caraca, que massa. E isso é uma parada, eu ia até perguntar isso, o John já se adiantou na pergunta. Porque, cara, eu fui acompanhando bastante, e principalmente no atletismo, que eu vi isso nas Olimpíadas agora de Tóquio, vários atletas e homens e mulheres, né, do Brasil. Depois eu fui pesquisando, achando Instagram e tudo mais, ali até pra, quem sabe, conversar, igual a gente tá conversando com você hoje aqui, né. Aí eu fui vendo alguns, mas, tipo, alguns não eram daqui de Brasília, como o John falou. Nossa preferência é daqui de Brasília, né? Porque a gente sabe que tem muitos talentos aqui. E a maioria do que eu olhava tinha que era das Forças Armadas, de alguma forma, alguma patente. Ali eu fiquei tipo, cara, tem alguma relação ali. Será que as Forças Armadas investem nessas pessoas? Ou, tipo, elas já são militares, e aí, tipo, lá dentro o exército incentiva a fazer algum tipo de esporte, a pessoa vai e gosta e quer ir pro alto rendimento. E eu fiquei me perguntando nisso. Então, essa questão do investimento no atleta pelas Forças Armadas é bem legal, cara.
É, nossa, é fantástico, né? Um programa que é para, tipo assim, porque tem a Bolsa Atleta, por exemplo, né? O governo federal, né? Que é um programa. Eu acho esse nome frágil, porque as pessoas ficam achando que é tipo Bolsa Família. Ah, virou atleta, vamos ganhar uma bolsa. Mas não, tem umas categorias, por exemplo, Bolsa Atleta Nacional, que é uma categoria, você tem que estar entre os três do Brasil. Então tem um pré-requisito, não adianta ser só atleta, tem que estar entre os melhores. Tem a Bolsa Atleta Internacional, você tem que estar entre os três numa prova internacional. Tem a Bolsa Atleta Olímpica, você tem que ter ido para uma Olimpíada, né? E aí foram juntando essas forças, né? Das confederações com as Forças Armadas e o governo federal, para dar esse incentivo para os atletas conseguirem manter o alto nível.
Pô, show de bola.
É legal.
Legal
E é
demais.
engraçado que a gente conversou até com a Rebeca Guzmão, né?
Exato.
Sobre um pouco sobre esse negócio de investimento que a gente também não conhecia. E Cara, é outro ponto também que eu penso que pelo menos falta um investimento lá na base, né? Uma coisa que eu acredito que ainda está muito fraco, velho. Hoje eu fui brincar de amarelinha, velho, com a criançada aqui, acho que tem uns 2 finais de semana, eu fui brincar de amarelinha. Amarelinha! As crianças não sabiam. E eles não conseguiam ficar equilibrados num pé só, mano. Um pé só, eles não conseguiam para poder pegar a pedra no chão. Aí eu falei, ah, não, mano, não é possível, velho. Vou ganhar da amarelinha. E realmente, eu acho que passou bem 1 hora e meia pra terminar a amarelinha com eles lá. E aí, eu fiquei pensando, velho, realmente a base hoje em dia, pra pessoa, a criançada, pô, ter acesso à natação, a vários outros programas, seja qual for, pelo menos eu acho que tá muito falho. Porque, pelo menos, eu acho que pra quem tá chegando lá em cima, que nem você e tal, tá tendo um apoio, né? Muita gente, eu acredito que empresários também ajudam. Mas a galera que não conhece nada, que muitas vezes tá na periferia ali só de frente do PC ou alguma coisa assim, velho, não tem acesso.
É, aí você tá falando já é antes da base, né? É a oportunidade, né?
Exato.
Falta oportunidade, além da base, falta oportunidade. Porque assim, antigamente, principalmente dependendo de algumas cidades, a galera brincava na rua, né? Igual você falou. Então jogava bola na rua, subia em árvore, amarelinha, pique-bandeirinha, o fogolzinho. E a molecada tava ali desenvolvendo, né? E aí você dava oportunidade para ela e ela fazer algum esporte, ela estava familiarizada. Com hoje, com o perigo, né? As mães não deixam direito o menino na rua, a tecnologia que segura o menino em casa, computador, que ela, todo mundo tem um computador, um smartphone, sei lá o que, em casa, né? Pelo menos um tem, né? E aí fica aquela coisa. E aí a garotada não tem. Aí o que que acontece? Como é que acontece nos outros países, por exemplo? A escola, né? Na escola. Né? Além dele ter matemática, português, história, ele tem uma educação física digna, né? Que ele
Exatamente.
vai experimentar realmente o esporte, né? Vale nota, tem reprova, e o cara sabe. E aí no Brasil é bola para um lado. Na minha época tinha até queimado para as meninas, hoje em dia não tem nem mais uma queimada para as meninas, né? Então tá faltando aí. Aí você vai pegar uma criança de hoje e muitas delas não sabem, igual você falou, na amarelinha lá, não consegue se equilibrar com o pé só, né? Porque tá faltando ali no início, né, na iniciação infantil, essa convivência aí com o lúdico, né? Com o movimento, né?
Ah, com
E
certeza.
aí a gente vai perdendo atletas, porque a gente tem mais de 200 milhões de habitantes. Se a gente der oportunidade na escola, porque todo, né, a luta é que todo mundo entra na escola, mas a grande maioria entra na escola. E ali ela conhece o esporte também, aí a gente estaria melhor aí com mais atletas de nível alto, né?
Ah,
Claro.
com certeza, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Cara, e eu queria saber também, a gente tá falando sobre essa questão de oportunidade de base para um atleta quando é criança ainda, né, principalmente. A gente sabe que você tem um filhinho pequeno, né? Como é que é o nome dele?
Miguel,
Ele tem quantos anos?
2 anos e 3 meses.
Ah, então não, tá muito novinho. Eu ia perguntar se ele já tem, se você já vê ele com alguma aptidão para algum tipo de esporte, alguma atividade que ele gosta de fazer, ou alguma coisa do tipo. E se você já vai desenvolvendo isso também nele?
Assim, eu não sei se é o gene, igual falou, mas o moleque elétrico, ele nasceu prematuro. E aí tem a idade corrigida, né? Ele nunca teve idade corrigida para a coordenação motora dele, né? Então
Caraca, que
sempre foi
massa.
muito fortinho, correndo, subindo nas coisas, brincando. Mas é porque minha vida, a minha brincadeira é essa, né? Eu não sei ficar brincando ali parado, né? Eu gosto de estar correndo, estar brincando, fazer isso e tal, salta aqui. E aí temos amigos que é do esporte também, que vivem com ele e brincam da mesma maneira. Então acaba influenciando, né? Então assim, eu não sei se ele vai ser atleta. É difícil porque eu sei o que é viver a vida filho de atleta, né?
Exato.
Mas se for da natureza dele, vai acontecendo e a gente vai só direcionando. Então ele tá livre aí para escolher o que ele gosta, mas é só ele escolher o esporte, ele vai se dar bem.
Ah, com certeza.
Porque ele dá para ver já. Se você vê ele chutando uma bola, você não acredita a forma que ele chuta, né? Que calha, que cabola. Tem 2 anos que cabola. Então é muito legal, assim, quando você vê que tem alguma coisa que a gente passa, né, pros filhos.
Com certeza. Cara, isso é muito legal.
Eu tava pensando aqui, uma coisa que a gente já até conversou aqui no podcast, mas eu acho que é muito bom reforçar, que nesse falou vida de atleta. Muitas vezes a gente gosta de ver o glamourzinho bonitinho, que é chegar lá em cima, no topo, né? Competir a prova, muitas vezes sentado no seu sofá e falar, mas como é que ele não ganhou alguma coisa assim, né? E a gente não pensa, velho, o quanto é errado treinar, a cabeça tem que estar boa todos os dias, tem que manter seu treinamento ali em alta. E tem aquela questão, velho, atleta olímpico de alto desempenho, muitas vezes não tá focado, vamos dizer assim, na saúde do meu envelhecimento ali. A pessoa tá
Exatamente.
focada em ganhar porque ele ganha vida com aquilo, né? E aí eu queria que você, tipo, você tentasse interligar isso que eu tô falando, tipo, como é que é a sua vida hoje em questão de treinamento? E pessoal, porque eu sou uma pessoa que pilha muito com o esporte. Eu conheci o LPO agora há pouco tempo, já tô pilhadaço. Mas
Essa aí
o.
eu confirmo.
Não, tô
Cara, né, que
pilhadaço.
tá viciado em ficar levantando. É tipo um crossfit, né? Eu fico levantando os pesos lá, fica mandando story pra mim
Só que,
direto.
velho, eu fico imaginando, tipo assim, eu canso pra caramba, porque eu trampo em outro lugar e faço. Atleta, mano, é tipo, tem que ter uma ótima alimentação, ótimo treinamento, ótimo descanso, ainda tem que ter tua vida pessoal, né? Como é que você interliga isso?
É uma loucura, você vai crescendo nisso, né? Você vai amadurecendo. Primeiro, assim, quando você tá ali, por exemplo, quando eu descobri o esporte na minha vida, que é ali na adolescência, aí você já abre mão de tudo. Então você já tem que ser um cara que não gosta de baladinha. A vida social já é diferente, você já é um pouco antissocial, né? É, não dá pra ficar dormindo tarde, aquela coisa toda. Então,
Exato.
assim, não ali. É, mas eu já sabia o que eu queria, então eu treinava ali focado, não, isso não me atrapalhou. Aí depois veio uns relacionamentos, aí conheci minha namorada, aí ela tem que entender como é a vida de um atleta, e depois ela tem que apoiar. E aí que vai passando os níveis do namoro, né? Aí agora, pô, aí você vê que ela tá somando, que tá ajudando, que comprou a ideia, que faz um time, você vê que tá pronto para casar. E aí você tem que conseguir, e eu acho que esse sempre foi o maior desafio. Porque aí você, tá, eu ganhava quando eu era adolescente, tá, agora namorando, eu consigo manter o nível, agora noivando, eu consigo manter o nível, agora casei, mudei de casa, outra vida, continuo mantendo o nível, eu tenho filhos, que aí vai, ó, do sono diminui, né? Então a parada, esse é o desafio de ser um atleta. E aí a gente tem que tentar conciliar, claro que todo mundo ajuda, tudo coopera, porque um atleta, ele é 24 horas atleta, né? Então, assim, eu
Exatamente.
dormi. Dormir faz parte do treino, o que você vai comer faz parte do treino, né? E aí você tem que ter uma rotina, um planejamento, então tem as horas do treino, não falhar, né? E aí você vai tentando botar sua vida social mais em dia, mas sempre a vida social um pouco mais afastada. Aí como é que eu faço para eu conviver com a minha esposa, por exemplo? Eu trouxe ela mais para prova, próxima, então a gente conversa de prova, ela sabe como é que é o meu treino, então se eu chegar do treino, como é que foi o treino? Aí vai explicando, vai contando. Você vai tentando trazer isso. O maior desafio não é ser atleta, eu acho. O maior desafio é ter a vida social básica.
Conciliável,
Entendeu?
né?
Essa é a mais difícil. É, porque eu viajo 180 dias por ano. E aí, são
Caraca.
6 meses. Quem é que tá disposto a casar com alguém que fica longe? Tanto. Então você tem que aprender a conviver com isso. Meu filho, quando fez 4 meses, eu só tinha visto ele 1 mês.
Nossa,
Aí
cara.
você fala,
Caramba.
caramba. Né? Então, minha esposa gostava de fazer aqueles mês-versário até ele completar 1 ano. Cara, fiz um monte de mês-versário em outro país. Teve um lá que eu tava de madrugada, porque a gente foi treinar em um lugar chamado em Doha. A gente treinava 11 horas da noite, porque é muito quente. E aí eu fazia uma banheira de gelo lá no hotel pra recuperação. E às vezes ela me ligava: Ó, a gente vai cantar o mês-versário aqui dele. Eu lembro de eu estar numa banheira, foi o que mais me chocou. Eu numa banheira de gelo lá e cantando parabéns e
Caraca.
tal, videochamada. Claro que a tecnologia ajuda. Então, assim, são coisas que você vai. Às vezes, tudo tem seu tempo, né? Tudo tem seu tempo. Aí, assim, ó, essa é a hora do meu esporte. Aí, quando chega em casa, ó, quero umas férias, aí se dedica 24 horas pra família. Então, é tenso, é tenso. A pandemia me ajudou um pouco nisso, porque acabou as competições, a Olimpíada foi adiada, aquela coisa toda, 2020, assim. Aí eu pude ficar mais perto de casa, né? Então foi um privilégio também.
Pô, sim, com certeza. Mas e
Deus, é
a
maluco.
só esse gancho da pandemia, você continuou treinando na pandemia normalmente? Como é que ficou esse lance dos treinamentos em si?
É porque a gente tem um planejamento, né? Então, se, por exemplo, a minha melhor forma do ano, eu tenho que estar próxima da Olimpíada. Então, a Olimpíada foi adiada. Então, assim, eu vou continuar treinando, mas não é o mesmo treino, né? Não é o mesmo treino que eu estaria treinando se a Olimpíada fosse agosto. Então, por exemplo, minha prova lá são 20 quilômetros. Então, a gente vai aproveitar esse momento agora para fazer mais força, porque quando você faz, né, muita musculação, ganhar um peso de musculatura, porque às vezes não dá, você não ganha. É, trabalhar algumas coisas que você não consegue trabalhar porque o ritmo competitivo é muito. Aí você vai trabalhando algumas coisas diferente, mas continua o treino, né? E depois as competições foi voltando, foi tendo uma luz aqui, vai ter uma competição ali, outra o Brasil não podia entrar, aí você vai mudando o treino, mas não deixa de treinar não. Talvez eu treine até mais, porque como não tinha competição, não precisava descansar, a porrada era grande, foi
Exato.
intenso.
Uma coisa também que eu fico pensando é a questão do alto desempenho, cara. Porque você foca no seu corpo ali, é o seu trabalho, né? E você tem que realmente estar com um alto nível. E depois, pelo menos eu vejo, ah, é atleta e tal, mas é um desgaste absurdo, né? Cara, pelo menos eu penso que, por mais que você trabalhe hoje em dia, tem muita tecnologia envolvida aí para ajudar, sei lá, em articulação. Normalmente, atleta tem muito problema de articulação, né? Quando vai chegando mais na velhice e tal. E hoje você tem esse foco, você tem essa mentalidade, você precisa fortalecer muita coisa, que você também depois vai ter que aposentar um dia. O alto desempenho pode trazer um problema para você ou não?
A gente trabalha hoje em dia muito focado nisso, né? Um trabalho de fortalecimento em cima da prevenção, né? Para prevenção de lesão. Então tem fisioterapeuta, tem médico, tem um monte de gente envolvida para você manter a qualidade, né? Isso ajuda. Porque assim, todo mundo treina muito parecido hoje, né? Com a globalização. Então hoje o diferencial está na recuperação, né? Quem consegue se recuperar melhor para treinar melhor amanhã e depois de amanhã treinar bem também. Então, descansar, se recuperar. Então, alimentação, a suplementação, fisioterapia. Então, a gente faz esse trabalho, sim. Mas, assim, o moleque de 20 anos, o cara de 30, o cara de 40, estão tudo trabalhando muito parecido porque querem manter o alto nível, né? Então, tem que estar pensando sempre a longo prazo para poder ter uma qualidade, né?
Pô, com
Sim.
certeza. E você falou mais cedo, cara, que tipo, quando a gente tava falando do preconceito ainda, sobre o esporte, sobre o treinamento que você falou, tipo, que vocês treinam 20 km por dia, todo dia. É isso mesmo? Confere.
Eu vou falar minha rotina de treino para vocês entenderem.
Ah.
Primeiro, né? Eu treino de segunda a sábado. No período competitivo, a gente treina de domingo a domingo.
Caraca.
Mas segunda a sábado são dois períodos e o primeiro período como principal. Então, ele é 80% do que eu vou fazer no dia tá na parte da manhã, né? E aí, à tarde, eu treino secundário. Então, como a gente faz assim? Por exemplo, segunda, quarta e sábado, a gente vai fazer muitos quilômetros. Então, não vai ser menos de 20. Entendeu? Então, por exemplo,
Caraca, velho.
eu fiz 20 km de manhã, à tarde eu vou fazer 6. Esse à tarde é um recovery que chama, né? Para recuperar. Então você faz 6 km para recuperar ali tranquilo.
Faz 6 km pra recuperar, cara. Meu
Pode
Deus.
relaxar, pô, pode ficar tranquilo. Então às vezes é 8, às vezes é 6, então às vezes é 22 de manhã, ou é 30. Por exemplo, sábado a gente só treina um período. Aí o treino de sábado a gente chama de longão, porque é o maior volume. Então vai dar ali 24, 26, 28, 30 num
Caraca.
período só. E na terça e quinta são a gente chama treino intervalado, então é com mais intensidade. Então a gente não faz tantos quilômetros, mas por exemplo, faz em vez de fazer 10 quilômetros, 12 quilômetros, a gente vai fazer 12 vezes 1 quilômetro, entendeu? 20 vezes 400 metros. E a gente faz um ritmo mais forte, parecido com o que
Caraca,
vai ser da
show.
prova, um pouco abaixo.
Não, mas
Então é
cara.
assim. Fora a musculação, fisioterapia aí
Nossa,
é um
sim.
dia. Fora a dormida que tem que dar para poder treinar de novo. Então
Eu
é
tô
bem difícil.
pensando, sabe em quê? Depois de 20 km de manhã, 6 km à tarde,
Quem é
Aí no dia
você no final
seguinte,
do dia?
tá maluco. No dia seguinte, tu vai fazer aquela liberação miofascial. Velho, tu dá um murro na cara do fisioterapeuta e fala assim, mano, sai de mim, mano, sai fora.
Não, mas a liberação aí é no mesmo dia. Não pode deixar pra amanhã, que amanhã tem mais treino. Então a
Caralho.
liberação aí é antes do segundo período ou depois. Você faz essa liberação aí, né? Com rolinho, por exemplo, né? Liberação miofascial e tal.
A
Descansar,
primeira
alimentar,
passada do
dormir.
rolinho, a primeira passada do rolinho, a alma sai junto, mano. Você tá maluco?
Caraca, que isso? Eu
É muito
fiquei
alto, velho.
muito intrigado. Porque, ó, eu corri há bastante tempo, eu parei agora um pouco por causa do joelho. John corria
Eu
também,
corri
né?
1 quilômetro tá com a língua de fora.
Não, sai fora, parceiro. Eu corria bem, eu sou magrinho. Cara, eu queria saber de números, principalmente dessa terça e quinta que você falou aí, que é de intensidade. Quanto que você faz assim, por exemplo, na média, tipo, quantos minutos por quilômetro, por exemplo, qual é na média ali, como é que você fica? Só pra uma
Ó,
galera comparar.
eu tenho nos 20 km o recorde brasileiro, que é o meu, é 1 hora 18 minutos e 47 segundos. E dá uma média de 3,56 por quilômetro, não por
Cara,
terça.
já é sub 4, velho.
É acima de
Nossa.
15 por hora, né? Então, assim, a gente chega num tiro de 400 metros só. A gente chega a 18, 20, muito tranquilo. Quilômetros por hora, né? Então, em prova, entra ali 15, 16 quilômetros por hora.
Cara, isso é muito louco, porque, tipo,
Isso são quantos quilômetros? Tipo assim, uma prova de 20 quilômetros, né?
Pronto, 20
Aí,
quilômetros.
Jelly, tu corre a 8 km por hora, 7, vai 7, trotezinho. Tu corre 5 km e morre por 2 dias.
É tipo isso. Não, irmão, eu corria tipo assim, 10 km. Me esforçava para fazer tipo sub 6, sacou? Pegar um 5,50 por quilômetro por aí. E morria, amor. Eu não era ninguém depois, eu era um zumbi, sacou? E cara, se, todo dia isso. Não, não todo dia, né? Tipo, beleza que você falou, tipo, terça e quinta, mas mesmo assim é um treino intenso. Cara, pra mim é uma coisa assim, de verdade, é quase que sobre-humano, velho, sinceramente. Porque eu conheço na
E
pele
por isso que ele é
como
atleta
que é.
olímpico, mano.
Isso é assim, vai pegando talento também, vai lapidando muitos anos e aí vai chegando nesse nível, né? E aí fica normal, é costume esses treinos aí, porque é todo dia, porque é um trabalho de formiguinha, né? Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia,
Exato.
constante. E aí, mas não é sobre-humano, se você chegar lá. Eu faço você baixar desses cinco, subir cinco aí, você vai ficar feliz.
Eu ficaria mesmo.
Cara, muito bom, tá doido. E em questão de alimentação, velho, eu fico intrigado, porque assim, a minha companheira, ela faz nutrição, né? Ela me ajuda bastante com a parte da recuperação, que é onde eu fico, é onde eu tento focar mais, né? Porque antigamente, quando eu era da adolescência até iniciar a fase adulta, academia, suplemento é o que há. Suplemento, se não for suplemento, não chega. Hoje eu ainda consigo, pelo nível que eu tô, não tomo nenhum suplemento e consigo manter minha recuperação muito boa. Você, tipo, faz esse treino, velho, pra gente bizarro, pra gente é muito bizarro um treino desse. E em questão da alimentação, pra você chegar, você tem que. Tá muito balanceada, né? Suplementação tem que chegar direitinho também, chegar muito bonitinho. E hoje em dia não tá barato manter um custo de recuperação, de alimentação boa, de suplementação boa com uma qualidade dessa, né?
A parte mais difícil, eu vou confessar para vocês, a parte mais difícil para mim é a alimentação. Porque, assim, eu tenho uma dieta de 4 mil, você pode perguntar aí para sua parceira. Eu tenho uma dieta de 4.500 calorias. E é muita coisa, é muita
É
coisa.
muito, mano. É
São
mesmo muito.
17 Big Macs, né? Só que é
É
o seguinte,
muito.
se eu fosse lá no podrão, né, no fast food. E aí comia, 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 beleza, é fácil. Agora, fazer essas 4 mil calorias aí de forma saudável é muito difícil para mim. É muito difícil, sério mesmo. E todo mundo gosta, pô. Porque esses caras não vem vender clichê, não. Todo mundo gosta de uma pizza, de um sanduíche,
Demais.
entendeu? Então é muito difícil ele na semana não conseguir não comer uma coisinha em casa. Mesmo que você coma ali, a gente tem um arroz e feijão, né? Que a gente e a tradição nossa do brasileiro, mas a minha parte mais difícil é a parte da alimentação. E tem muitos anos que eu falo isso já, toda vez que me pergunta. É muito difícil manter o combustível aí, né, com qualidade. Então, assim, é uma luta mesmo. Eu treinar, igual eu falei para vocês, é uma coisa que eu consigo fazer com facilidade, tá? É comigo mesmo. O trabalho de força ali, de musculação, porque imagina, eu tô cansado disso tudo que eu contei para vocês, ainda tenho que malhar e tal. E essa parte da alimentação é muito difícil. E aí, assim, tem a suplementação que ajuda, porque eu não consigo isso aí tudo sozinho, né? Então, eu tenho um trabalho de. Porque eu tenho que carboidratar durante o treino, porque senão eu vou perder peso, porque é muitos quilômetros. E eu tenho que tomar uma bebida pós-treino, porque eu continuo queimando depois do treino, né? Por causa da
Sim.
atividade. Né? E aí eu tenho que manter o dia, então a suplementação vai me ajudando no recovery, né, para me recuperar, então uma suplementação baseada nisso, fora os eletrólitos, os BCAA, então essa galera que vai ajudando. Então assim, a suplementação me ajuda muito, me ajuda muito, mas eu tenho que melhorar ainda mais a minha alimentação. Às vezes eu saio um pouquinho, quando eu estou no período competitivo, você fica muito focado, você fica aquele cara, você consegue. Mas manter isso o ano inteiro é muito difícil. Aí eu dou uma vacilada. Agora que eu tô voltando, que eu tive uma fériazinha depois da Olimpíada, essas férias aí eu aproveitei, sabe? Comi muita besteira. Mas aí depois tem que treinar muito pra botar tudo em linha.
Ah, com
Mas é bem
certeza.
difícil mesmo.
Pô,
Cara, e
imagino.
qual o seu percentual de gordura? Eu já cheguei a 3, hein? Já cheguei a 3% de gordura.
Caraca, velho, não,
Mas, ó, se eu tô ruim, as pessoas já falam, cara, você ganhou um pezinho. Eu fui pra 8. Aí eu falo, você tá de sacanagem, pô. Eu fico puto. Meus pais, né, que me observam desde criança, sempre fui magrelo. Cara, você deu uma engordadinha aqui, acho que você tá com pneu. Aí vai lá no nutricionista, 8%. Eu falo, ah, velho, tô de sacanagem. Então, geralmente, assim, 6, 7, 8. E aí, nesse período aí, quando eu tô bem fino e tal, eu chego a 3, 4% de gordura. Só que eu tenho que ficar pouco tempo nisso, né? Porque a imunidade fica baixa, né? Perde
Exato.
lesão. Mas eu já cheguei a 3 muitas vezes, perto a grande competição, por exemplo, Olimpíada, Mundial, que é sempre ali, julho, agosto, eu tô nessa faixa aí de 4, 3%.
Pô, show de bola
Caralho,
demais, que isso?
velho, bizarro,
Não
bizarro.
é?
Eu já fico putaço, porque assim. Agora eu tô fazendo trabalho de ganhar peso, né? Tô querendo subir pra peso. Aí eu fico muito feliz porque tem muito carbo, então eu vou ficar de boa, vou comer bem, vou ficar feliz meu dia inteiro, meu descanso em paz. Mas na hora de secar, mano, tu vai tirando o carboidratozinho ali, eu fico puto, estressado, eu fico. Nossa, imagina, vai 3%, mano. Eu não ia ficar perto de
Exatamente.
ninguém, ia ser um urso. Tá
Cara, com
maluco, velho.
certeza, tá doido. Cara,
Absurdo.
eu queria pegar ainda esse gancho de alimentação e tudo mais. É, lembrando também, como o John falou, da nossa conversa com a Rebeca Guzmão, que a gente falou bastante sobre o doping, né? No caso dela, que foi, pô, virou mídia nacional e tudo mais. A alimentação e suplementação principalmente está muito ligada a isso, né? Eu queria saber, tipo, como que você lida com relação a isso, como que tá a comissão com relação a isso, e, tipo, exames que você teve que fazer para ir para Tóquio com relação a doping e tudo mais, como é que foi?
O doping, ele tá na sacola todo dia, né? Eu já tive problema com doping.
Sério?
E foi nisso aí, suplementação. A suplementação contaminada. Consegui provar, mas a IAAF, né, que é a Federação de Atletismo, com todas as polêmicas que já teve, né? Então ela pega muito duro. E assim, a WADA, né, que é a Comissão Internacional, consegui provar e tudo, gastei uma nota para conseguir provar, mas provei, né? E a minha inocência. Mas o atleta, ele é responsável por tudo que ele toma. Então, você tem uma punição, mesmo educativa, porque não pode estar no seu corpo, mesmo que foi sem querer. Você é responsável. Então, é muito pesado essa parada, né? E eu faço. Cara, eu faço por ano 18 exames antidoping.
Nossa.
Meu filho nasceu no hospital, o antidoping foi lá. Então tem um negócio
Caraca,
chamado
velho.
Erabout. Aí você tem que escrever onde você tá. Aí você escreve a semana, o mês, até formar o trimestre. Aí você vai escrevendo. Então se eu tenho uma viagem, eu tenho 48 horas para avisar que eu vou mudar de local. Porque aí se o cara tava planejado ir, eu não sei que dia ele vai vir me visitar, mas tá planejado lá tal dia, ele tem que estar escrito, senão você toma advertência. Então,
Caramba.
se os caras foram, eles me ligaram, né? Estamos aqui e tal. E aí eu fui lá fazer. Então sempre tá em cima, tá na cola. Então o doping, ele é forte, hoje tem tecnologia para isso, mas eu acho que é necessário, né?
Ah, com certeza.
Para que mantenha o um nível, né? E a gente sabe que tem muita gente que. Esse controle pega até quando acontece aí sem querer e tudo, mas infelizmente por conta daqueles que tentam burlar a regra, e aí tem que estar em cima, e eu acho legal, né? Eu acho
Caramba,
legal.
eu tô
E aí,
pensando sobre isso, velho.
na Olimpíada você já faz. Hoje em dia tem um negócio chamado passaporte biológico, você tira seu sangue. Então toda vez que você faz esse de urina, que é para ver se tem alguma substância no seu corpo, tem o passaporte biológico, você tira o sangue para ver como tá seu corpo. Que dá exemplo, todo dia você. Eu sou o Caio, aí daqui a pouco o cara tira meu sangue lá, eu sou o Bolt. Calma aí, vamos estudar esse cara, vai acontecer alguma coisa errada, não era pra estar. Então tem esse passaporte biológico que é muito legal, né, porque faz análise do cara, e aí você tem. Eu tenho, por exemplo, desde 2011, tem 10 anos que eu faço esse passaporte biológico, então ele sabe como é que é meu corpo. Se meu corpo mudou alguma coisa ali, ele já sabe que aquilo não foi natural. Então tem esse controle também hoje em dia, bem legal.
Pô, show
Caramba,
de
que
bola.
maluco.
Eu não sabia dessa parte, não. A gente comentou até, falamos um pouco sobre isso, mas eu pensei que ele fosse mais frouxo um pouco, talvez. Entendeu? Fosse um pouco mais previsto. Porque, mano, a gente já conversou por isso. Eu sou dos caras que não daria para competir, ficar no primeiro doping. Mas o. Velho, eu acho muito doido, porque se tem esse cronograma, velho, se tem. Se os caras fiquem em cima mesmo. É quase inviável um cara passar por despercebido
É,
no
não, tanto
doping, né?
que todos os problemas de doping grandes são, na verdade, lá no laboratório, né? Alguém burlou lá, entendeu? O próprio país, o problema da Rússia foi esse, né? A própria RUSADA, né? Que é a comissão de doping da Rússia, que estava burlando. Então, tipo, tava lá, o teste dava positivo, mas ninguém ficava sabendo, né? O cara conseguia mexer ali e ninguém sabia. Então, infelizmente, foi assim. Porque realmente o teste ele acontece, é bem feito, né? Só se traz aí bilhões e a gente não sabe, mas
Exatamente.
aqui dentro do direcionamento a gente acredita que tem dado certo.
É, caramba,
exato.
e teve um caso também do brasileiro agora, antes de chegar lá, foi o, acho que é Fernando Reis, né, que é o de levantamento de peso e tal, e ele foi pego e tava falando que realmente ele entrou, tá entrando aí, eu acho que é com contraprova, ou é justiça, alguma coisa assim, pra provar, porque, segundo ele, realmente não teve uso. Mas quanto tempo durou, tipo, pra você conseguir provar que você era inocente?
Os processos, né, e tal.
Não, eu entrei em recurso já ali, tudo, mas aí eu tive que juntar documentação, consegui mandar minhas cápsulas para o laboratório oficial deles lá, que é Quebec, no Canadá, para eles analisarem. Eles encontraram que tinha uma substância ali, que não tem como colocar se não for uma farmácia mesmo, né? E aí eles foram descobrindo, a gente foi mostrando laudos do corpo, né? Porque foi um diurético. E aí o diurético, ele é dope porque. Alguém pode tomar o diurético para fazer muito xixi e esconder alguma droga que tomou. E aí, pelos dopings que eu tinha feito e tudo, e o diurético não melhora em nada, né, a performance de alguém, descobriu que eu nunca tive droga no meu corpo para que pudesse se esconder, né? E a gente foi provando isso com o médico, então por isso que eu falei que foi caro. Além de você arrumar um advogado, você tem que arrumar, né, você fazer exames e provando. Ali, 2 meses eu estava liberado para competir, mas o processo ainda foi à frente. Porque a gente tem outras justiças, né, internacionais de desporto, para que você prova da forma correta e tudo, né? E aí, infelizmente, aí sai na mídia antes do processo acabar, né, que foi pego, e aí ninguém explica as coisas direito, igual do atleta que você citou. Ainda tem algumas falhas que tinham que ser feitas, por exemplo, um cara que tomou proposital, ele tinha que ter uma outra nomenclatura para o cara que foi sem querer, né, para que as pessoas conseguem identificar. Ficar, sei lá, categoria lista negra, vermelha, aquele cara que assumiu, que todo mundo sabe, que aí tomou 4 anos. É diferente do cara que tomou 2, 3 meses, né? Porque às vezes o cara tomou 2 meses lá porque tinha que esperar, ele tomou sem querer, mas tinha que esperar o tempo da droga sair pra ele não ter nenhum benefício. Então esse cara não pode ser colocado na balança igual o cara que foi banido do esporte, porque estava usando hormônio. Então teria que ter uma nomenclatura, né? Sei lá, por cor ou por nome, zonas, para que quando a mídia fosse atrás, falar, ah, não, esse cara foi pego na zona azul, isso aqui
Exatamente.
foi sem querer, então aí ele vai saber, aí ele noticia de outra forma. Enquanto for desse jeito, botar todo mundo no mesmo barco, até você provar a inocência, infelizmente às vezes fica suja a imagem, né? Então,
É,
eu
e a
tive
mídia, né,
muito
mano?
de cabeça para isso, né?
É a
Nossa,
mídia,
com
ela vai vender
certeza.
o dramático ali, vai
Exato.
vender a notícia ruim, que é o que vende, né? Depois a notícia é boa, olha, não, saiu o resultado, ele realmente não era, não. Nem no Globo Esporte
Exato. Tá no
sai.
rodapé ali, né?
É.
É,
O
tá
que
maluco,
importa é o
né?
Ibope, não tem essa, tipo, o atleta, a pessoa em si, os jornais, a mídia em si, a imprensa, tá ali se lixando, cara, realmente. E isso é muito complicado mesmo. Essa ideia que você falou sobre essa questão de nivelar, né? Cara, faz todo sentido. E, tipo, eu não tinha pensado nisso. Tipo, imagino que o John também não. Sobre. Exatamente sobre essa questão de, tipo. Como é. Sei lá, pra um crime, vamos supor, um crime normal, né? Ele, tipo. Cada um tem a sua. O seu período ali de detenção. Se não é detenção, é. Uma outra penalidade, né? E tudo mais. Então, cada um tem o seu nível ali. E realmente.
É, imagina todo mundo que entrou na delegacia, aí o cara, um é estuprador, né? E o outro lá foi um furto. Vamos dar um
Exato,
exemplo.
cara.
O cara foi encontrado na mochila do cara. O cara nem tinha feito nada. Aí, né? Porque às vezes acontece isso, pô. O cara pega, a polícia olha pro cara lá,
Receptou.
acha que
Receptou
era ele,
de
nem
alguma
tava com
coisa.
ele, por exemplo. Nem tava
É.
com ele. Ah, eu vi esse cara, achei que era com a cara dele, puxou. Aí os dois são julgados e noticiados como se fosse estuprador, como se fosse cometer um crime. Entendeu? Aí daqui um mês descobriu que aquele cara não tinha nada a ver com a cena do crime, foi liberado, o estuprador tá lá 30 anos de cadeia, mas saiu a notícia que os dois. Entendeu? Não faz sentido, cara. Não faz sentido.
Exatamente.
Então, infelizmente, acontece isso, né? Porque na suplementação a contaminou. Então, assim, o mais seguro, se tem algum atleta me ouvindo, é você tomar um industrializado, porque tem um lote. Então, se deu um problema no seu suplemento, o lote de todo mundo vai dar. Então, você vai conseguir lá na loja, pegar o mesmo lote, você vai provar que o problema no lote, aí você já é liberado. Então, isso é mais fácil.
Pô,
É um
essa é boa.
problema. Infelizmente, é um problema. Mas é mais fácil de você provar e você conseguir estar tranquilo. Então, acontece. E a gente não pode, infelizmente. Ah, então tem que parar de tomar suplemento. Tem que tomar, parar de. Não dá, porque a tecnologia evoluiu. Então, por exemplo, carro, alguns acidentes, infelizmente, são fatais. Ah, então vamos parar de andar de carro. Não, nós vamos investir em segurança. Segurança da rodovia, uso de. Vamos fazer conscientização de uso de segurança, vamos ter mais airbag, vai ter que ter tal cinto, agora tem que ter um negócio aqui atrás, né? Lembra que antigamente os carros não tinham? Pô,
Exato.
você vai investir em um monte de coisa para que. Eu acho que tinha que acontecer isso. O suplemento também tinha que ter um investimento de segurança maior. A gente
Com
sabe
certeza.
que alguns suplementos vêm de formas erradas, né? E de outros lugares. E aí eu acho que tinha que ter uma segurança e não falar para os atletas, ah, tem que parar então. Não, porque a tecnologia
Com
avançou,
certeza.
né? A gente pode ver, se o Pelé tivesse a oportunidade que o Cristiano Ronaldo e o Messi têm hoje com a fisioterapia que tem hoje, com a suplementação que tem hoje, ele chegava mais longe. Então o esporte talvez é o precursor disso. Começa no esporte para melhorar a performance do cara, para entender alguma coisa e vem para a sociedade, né? Para você tomar, para você ter mais disposição, para você poder se recuperar melhor da sua academia, do seu dia de trabalho, né? Até a medicina melhora, né? Antigamente a cirurgia de joelho para o cara que era atleta, para se recuperar mais rápido, fazia. Agora já faz para o cara que não é atleta. Então a gente não pode ser retrógrado nisso, né?
Não,
Então
com
esse assunto
certeza.
é tabu e eu falo com maior tranquilidade aqui, porque eu sou inocente, provei minha inocência, né? Então falo com muita consciência para que as outras pessoas também tenham a cabeça mais aberta sobre isso.
Ah, cara, com
Né?
certeza. Eu acho muito essa questão que você estava falando, tipo, sobre a consciência também de outras. Tipo, eu pensei muito na questão das próprias indústrias, assim, por exemplo. Eu estudei por um semestre inteiro, praticamente, na minha faculdade, sobre selos alimentares. Não só, tipo, os suplementos também entram e tudo mais. Tudo que é tipo de substância que você coloque no seu corpo. E, cara, tem muito. Tem, tipo, selo orgânico, que são os mais comuns, né, e tudo mais. Quando você tava pensando, eu falei, cara, por que que não tem um selo, tipo, isso aqui é liberado para atletas? Né, tipo assim, e se, por exemplo, como você falou sobre a questão do lote, se tiver alguma coisa lá que pegue no doping do atleta, quem é responsabilizado é a empresa também, para não cair 100% no atleta, igual foi o seu caso, por exemplo, que tipo pegou e conseguiu provar que a sua inocência e tudo mais, mas que o peso também recaísse, não fosse 100% sobre o atleta, né? Que tipo você acha sobre isso assim também? Você tem essa.
Perfeito, perfeito. Eu hoje uso só um suplemento de uma marca chamada GNC, que é americana, de Pittsburgh. E aí ela é feita para o esporte e ela vem com selo droga free. Então, livre de qualquer substância, foi
Sensacional.
revisada. Além de
Sensacional.
ser feita, foi revisada. Então você tem mais segurança para usar um produto desse,
Com
né? Mesmo que
certeza.
aconteça alguma coisa. E eu também acho, tinha que ser punido. Mas se você vai falar, ah, a farmácia falhou. Aí bota o microfone na boca do cara da farmácia, o cara vai falar, não, esse cara é o picareta que tá dizendo isso. Aí vai e fica a sua verdade contra ele. Então, assim, tinha que ter uma responsabilidade. Mostrou no lote, cara, o seu lote tá com problema. Aí ela faz uma nota oficial. No STJD já tem um regulamento. Se é descoberto pelo lote, tal, 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 responde a farmácia por danos morais. E aí você vai processar por danos morais e materiais. O meu tá 5 anos na justiça. Fica lá, porque não tem nenhuma regulamentação esportiva, né? Ai, você morreu? Você parou no hospital? Não, então não é um problema. Ah, mas você quase acabou com a minha carreira. Aí você tem que tentar mostrar isso, é muito difícil.
Ah, com
E acabar
certeza.
com a carreira é tipo uma pena perpétua, né, mano? Acabou.
Exato,
Sim.
exatamente.
Pô, agora você falando aí, Jelly, eu acho que a gente poderia fazer uma votação aqui para você virar ministro do mapa no Ministério da Agricultura para validação de alimentos, cara. Seria top.
Cara, mas eu. Não, tipo assim, tem muita gente que sabe muito mais que eu, mas eu sei uns negocinhos, cara. Isso é muito interessante, cara. Essa questão sobre selos alimentares. É muito bom, pô. Muito bom. É uma parada que literalmente salva vidas de muita gente, sacou? São selos alimentares, cara. Isso é muito importante.
E aí,
Sim.
deu
Cara,
certo? Já deu time?
eu acho que é isso. Vamos liberar o Caio aí.
Pô, primeiro. Quer começar aí, Jelly? Eu finalizo.
Pô, por favor. Caio, então, vamos encerrar aqui, porque, né, como você falou, você tem uma reunião daqui a pouco, então acho que não quer te atrasar. E, cara, então, eu aqui em nome. Meu nome, né? Em nome do Popo Podcast também, eu queria te agradecer, tipo, de verdade pelo papo. Esse papo foi muito top, de verdade. Cara, é isso. Muito obrigado pelo tempo. Como a gente sempre fala aqui, um dia de semana de noite é horário nobre, realmente. É um horário que a gente quer passar com a nossa família, quer descansar e tudo mais. E você ter disposto esse horário pra gente, realmente tem o nosso agradecimento sincero. O papo foi muito legal, espero que você tenha gostado também. E é isso, cara. Espero que a gente marque outros papos aí para conversar sobre outras coisas também. E, cara, é isso. Muito obrigado mesmo. Valeu.
Pô, eu que agradeço a oportunidade. Mais uma vez eu quero parabenizar vocês pelo programa. É legal você poder falar. Vocês são informados, sabem do que estão falando. Sabia um pouco da minha vida, isso é legal, porque desenvolve melhor. Então, parabéns. Gostei, gostei mesmo, porque a gente pôde aprofundar, né? Não foi só superficial. A gente falou sobre treinamento, falou sobre tudo que envolve, bem aprofundado. Isso é legal, então parabéns. Fiquei muito feliz pelo convite. Agora estou feliz porque o programa foi bom, né? Porque aí a gente fica com medo, mas
Exato.
aí vale a pena o papo, porque aí fica um papo mesmo, né? Não fica aquela pressão que eu estou participando do programa. Não, foi um bate-papo, foi muito legal. Então foi um prazer conhecer vocês e participar do programa.
Valeu.
Bom, muito obrigado. E agradecer aos ouvintes que estiveram até aqui. Você tem todo o nosso respeito. Já compartilha, segue, faz tudo aqueles negocinho que todo mundo fala, que você sabe o que tem que fazer. Acompanha a gente lá no Instagram. No Instagram também do Caio, que é Caio Bonfim, é
É,
S, não é
Caio
isso?
Bonfins. Bonfins.
Bom, e cara, novamente agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Realmente, uma hora dessa da noite, a gente ainda está te segurando aqui para bater um papo muito agradável como esse, e a gente realmente só tem a agradecer demais. Desejar todo sucesso ainda para toda a sua carreira, você é sensacional e é inspiração para muita gente, principalmente a gente aqui de Brasília, que acredita que tem muito potencial, e a gente quer realmente ver o pessoal aqui de Brasília seguindo exemplos como o seu. E é isso, um grande abraço para todo mundo que nos escutou até aqui e até a próxima.
Valeu.
Valeu.
Valeu, até mais.